ser e a mulher em mim precisa de um homem que é você. Quando o mundo for demais, a lua fria e o sol fugaz, se esconder, eu escondo você. E a mulher em mim vai então pedir: fala de amor. Preciso dizer que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Que a mulher em mim precisa de um homem que é você.
Educativa, som que contagia, 104.7 é minha sintonia.
Separar o lixo não é trabalho demais, é responsabilidade de todos. Recicle, reutilize e reduza. Cada embalagem jogada no lugar certo ajuda o planeta a respirar melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Segunda é dia de futebol.
Na zaga.
O São Gabriel ainda respira no campeonato e busca mais uma vitória. O Aquidauanense lidera a competição e está quase lá na Série A do ano que vem. São Gabriel e Aquidauanense. Às 7 começa o pré-jogo e às 7:30 a bola rola com a equipe do Canhão do Rádio.
Vai trilhar o apito, apto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo!
São Gabriel e Aquidauanense, é reta final da Série B. Emoção é futebol na Educativa 104.7. Apoio R-Cor Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa MS, por um futebol mais forte.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, escuto muito, houve um subsídio para a pecuária, houve um subsídio para os artistas. Não é subsídio, o som não é dizer, é subsídio. Então é um erro muito comum que eu vejo, que eu escuto na mídia brasileira. Evitem, não é subsídio, o som não é dizer, é subsídio. Lembrem-se de cinema, ó, subsídio. Falou, moçada, obrigado, tamo junto.
Sua trilha sonora de todos os dias. 104.7 Educativa. Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Música. gosto. A minha vida, meu sorriso, o meu dinheiro. Quando o seu rosto encostar no travesseiro, seus pensamentos vão tentar achar os meus. Eu aposto que a sua paz vai guerrear com a saudade. Seu coração vai descobrir toda a verdade. Na minha falta vai buscar ajuda em Deus. Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias. Vai me lembrar, chorar até contar os dias. A solidão não vai caber em nossa casa.
Sertanejo é educativa.
Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, de tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, Quantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí tempo, de tudo que me prometeu nada. Só trouxe mais tempo. Mas se eu pudesse voltar no tempo,
Sertanejo é educativa.
Tá faltando um prato no silêncio dessa mesa. Falta teu sorriso. Sobra em mim tanta tristeza. Falta alguma coisa quando eu entro nesse quarto. E aqui comigo só o seu retrato. Falta alguma coisa pra dar vida à minha vida. Falta teu abraço nessa estrada tão comprida. Eu tenho tantas coisas, mas não tenho teu carinho. Só eu e a saudade aqui sozinho. Nessa estrada tão comprida, eu tenho tantas coisas, mas não tenho teu carinho. Só eu e a saudade aqui sozinhos. Vou procurar achar o que eu perdi no céu. Vou procurar achar o que
sertanejo, de verdade, toca aqui. 104.7 Educativa.
Já chorei aqui trancado neste apartamento, e a saudade infernizando tudo no meu pensamento. Já virei a noite te buscando na minha janela, já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso deste amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Me dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Noite apenas, cuida de mim. Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer.
Sertanejo é Educativa.
Te perder, mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente. se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. Vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia.
E nada é mais difícil que viver sem ti.
Sangue, tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro que não sabia.
Nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar.
Sertanejo é na Educativa.
Faça ser feliz alguém pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar
machucar por dentro. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito.
Quero amar
sem pensar,
sem pensar
que um dia alguém me fez.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Do cinema brasileiro está de volta à UCI Day. Nos dias 27 e 28 de julho, assista nos cinemas UCI os principais indicados ao Prêmio Grande Otelo por um valor único de apenas R$10 todo mundo. Confira o sucesso como O Agente Secreto, O Último Azul, Uma Mulher Sem Filtro e muito mais. Os ingressos já estão à venda. Consulte a programação completa e as classificações etárias em ucicinemas.com.br. UCI Cinema. Viva essa celebração do cinema brasileiro!
Julho Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, muito bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e está no ar mais uma edição do Agora 104, jornal que informa você no começo de cada manhã. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026, e a semana já começa com o mundo do futebol falando de um novo campeão da Copa 2026. Bom dia, Zilda!
Bom dia, Léo. Muito bom dia para toda a nossa equipe, para você, ouvinte. A Espanha levantou a taça da Copa do Mundo e o domingo foi de muita emoção para os apaixonados por futebol. Agora é hora de virar a chave, começar a semana e ficar muito bem informado.
E a semana começa com um tempo agradável aqui na capital. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus na região do Parque dos Poderes. A previsão é de mais um dia de sol e temperaturas elevadas.
Você que está no carro, no ônibus, no trabalho, em casa ou aproveitando as primeiras horas da manhã, fique com a gente. Até às 8 horas tem muita informação, entrevistas, prestação de serviço e boa música. Agora vamos aos destaques da edição de hoje.
O agronegócio brasileiro caminha para mais um recorde histórico. A safra de grãos deve ser a maior da história, reforçando o papel do Brasil como potência mundial na produção de alimentos. Assunto para Osmar Bastos. Os conflitos que acontecem do outro lado do mundo têm impacto direto no seu bolso. Entenda como as guerras influenciam o preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. Nova tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros levanta alerta no comércio exterior. Ao mesmo tempo, Mato Grosso do Sul bate recorde nas exportações industriais e o GPS da economia analisa esses dois cenários. As canetas emagrecedoras podem ir muito além do controle do peso. Pesquisas internacionais investigam o potencial desses medicamentos na redução do risco da metástase em pacientes com câncer. E tem música para começar bem a semana. Zé Du antecipa as atrações do Nossa Música é Assim, com história, curiosidades e grandes clássicos da música brasileira.
E no Papo de Esporte, todos os detalhes da grande final da Copa do Mundo, a repercussão do título e também os assuntos locais, com a quinta rodada da Série B do Sul Mato Grossense. Hoje a rádio e a TV Educativa transmitem às 7h30 da noite, São Gabriel e Aquidauanense.
E você participa do Agora 104. A gente quer saber, você gostou do resultado da final da Copa do Mundo? Espanha fez jus ao título? Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 67993331047. A sua opinião faz parte do nosso jornal. O Agora 104 está apenas começando.
E agora é hora de conferir como está o trânsito em Campo Grande neste começo de manhã. A gente chama o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, onde você está neste momento? Como está a movimentação nas ruas, o comportamento dos motoristas? Eu já deixei a minha filha na escola, voltou às aulas hoje e o trânsito estava tranquilo ali na região da Mato Grosso. Bom dia, Quartinho.
Muito bom dia, Zilda, bom dia, Leonardo,
bom dia
aos nossos ouvintes, motoristas, para quem está em casa. Zilda, me encontro na região urbana do centro, na Rodolfo José Pinho com Azarã. Pela Rodolfo José Pinho, o fluxo de veículos está bem tranquilo, trânsito normal, parece sabadão, manhã de sábado aqui na capital. A Eduardo Elias Azarã, que tem um ponto de lentidão, da Caiová até a Rodolfo José Pinho, para quem vem da Nazarã, né? E vai descer a Rodolfo Zé Pia. Esse trecho é sempre bem complicado, todos os dias. Zilda, aqui mais abaixo de onde eu me encontro, na Rua dos Vendas, com a Rodolfo Zé Pinho, a Getran está fazendo a instalação dos semáforos, retirando as rotatórias aqui da Charles Café e da Rua dos Vendas. O local está bem sinalizado. Na Rua dos Vendas, os semáforos já foram postos. O reordenamento do trânsito aqui está sendo feito aos poucos. Acredito que na Rodolfo José Pinho com a Charles Café, que é o início da Bahia, já deve ser feito ainda hoje. Os cavaletes estão bem colocadinhos lá, está bem sinalizado esse trecho e vamos aguardar como é que vai ficar o fluxo e como os motoristas vão se comportar. A região urbana do centro está bem tranquilo, um leve trânsito nesse momento, só na Fernando Corrêa da Costa com a José Antônio, no trecho de quem vem da Rua Barbosa e se desloca ali sentido Joaquim Murtinho. Rua Barbosa com fluxo um pouco mais pesado, de veículos da Fernando Corrêa da Costa até Eduardo Elias Arã. E a boa notícia, não tem acidentes, a segunda-feira está com um céu lindo aqui na nossa capital e vamos com tranquilidade no trânsito, sempre com muita cortesia para que nada lhe aconteça. Não tem registros de acidentes com gravidades desta manhã abençoada de segunda-feira. Zilda.
Tá certo, Quartinho, muito obrigada pelas informações. O nosso GPS da economia, que já está aqui na bancada do Agora 104, também disse que vai ser retirada a rotatória da Rashid Neder com Arthur Jorge. Também vai ser colocado um semáforo. Então, motorista, muita atenção.
Agora 7h06, e Bonito volta a ser a capital do cinema sul-americano. Entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, a cidade recebe a quarta edição do Bonito Cinesur, com 47 filmes de 10 países da América do Sul. A abertura terá a apresentação do ator Reinaldo Giannichini e a grande homenageada será a atriz chilena Paulina Garcia, um dos principais nomes do cinema latino-americano. A programação também inclui pré-estreia, oficinas e debates, tudo com entrada de graça. E eu estarei lá acompanhando a essa inauguração, a essa abertura, né, com o tapete vermelho, a abertura e os principais destaques de um dos maiores festivais de cinema do continente. Como vocês já sabem, essa música anuncia o momento em que a gente volta as atenções para o agro, que é um dos setores que movimentam a economia do país e de Mato Grosso do Sul. E hoje o destaque é uma projeção bastante animadora. O Brasil caminha para bater um novo recorde na produção de grãos, Osmar? É isso mesmo? Bom dia, seja bem-vindo. O que, que esses números revelam sobre o agro? Bom dia.
Bom dia a todos da bancada.
Bom dia.
Eu queria só perguntar uma coisa antes. Essa enquete só tem gostei, não gostei? Porque eu adorei, não tem essa?
tem sim. Ah, então olha aí, mais uma para a nossa enquete.
Tá bom.
Primeira enquete, então. Adorei.
Olha só, eu estava hoje para fazer a tempo que a gente não via com boas notícias, né? E o Brasil deve, como você falou, na escalada, deve bater um novo recorde, sim, na produção de grãos nessa safra 25-26 que está terminando, apontando um aumento de quase 8 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. Os números do décimo levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, eles fazem até os 12 levantamentos, mais ou menos. Nós estamos no décimo, não vai mudar muito até o final, não. Esses números são superlativos e indicam colheita ao redor de 360 milhões de toneladas que foram cultivadas em pouco mais de 83 milhões de hectares e com uma produtividade média superior a 4 toneladas de grãos por hectare. Destaque para o milho, que nas três safras deste ciclo, a gente fala três safras, a gente conhece o milho verão e o milho safrinha, que a gente está colhendo agora. Uhum. Mas tem uma terceira safra lá no Nordeste, que é só abastecimento local, mas ela entra na computação, né? Então, a produção do milho deve ser superior a 180 milhões de toneladas, apontando um avanço de 5,3% quando comparado à safra anterior. O arroz, outro cereal importante na nossa mesa, teve queda na produção em relação ao ano passado. Mesmo assim, a colheita chegou a 11 milhões de toneladas. E finalizando, os dados da Conab mostram que a produção de feijão reduziu 1,4% e a estimativa é de produção ao redor de 3 milhões de toneladas. Realmente, arroz e feijão, pelo jeito, não vai faltar, né?
Mas houve uma quedinha aí,
curta. É pouca coisa em relação ao ano passado.
Isso, então, pode não impactar nos bolsos do brasileiro? Vamos
não,
perguntar
eu
isso
acho pro... que a queda é tão assim, pequena que não deve impactar. Mas, logicamente, o mesmo preço você não vai encontrar. Você me avisa se achar.
Tá ótimo, Osmar Bastos. Muito obrigado, tenha uma excelente semana. Lembrando que temos Agroeducativa todos os domingos, às 9h30 da manhã. Um agroeducativa inédito sempre, e às quartas-feiras, às 19h, 19h07, tem reprise. Muito obrigado.
Tchau pra você, tchau Zilda, tchau.
Tchau, boa semana, Osmar.
Boa semana a todos.
E as guerras que acontecem em várias partes do mundo podem parecer distante, mas os efeitos desses conflitos chegam rapidamente até nós, ao influenciar desde o preço dos alimentos até o valor da energia e de diversos outros produtos. A Nelly Terra explica o porquê.
O mundo vive hoje um dos períodos com maior número de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Levantamentos internacionais apontam que somente no ano passado havia mais de 60 conflitos em andamento, distribuídos por pelo menos 36 países. Entre eles estão a guerra na Ucrânia, os confrontos no Oriente Médio, a guerra civil no Sudão e os conflitos em Myanmar e em regiões da África. Mas afinal, como isso afeta quem vive no Brasil? A resposta está na economia global. As guerras interrompem cadeias de produção, dificultam o transporte internacional e provocam oscilações nos preços do petróleo, do gás natural, dos fertilizantes e dos alimentos. Como o Brasil importa boa parte dos fertilizantes usados no agronegócio, qualquer aumento nesses custos pode influenciar a produção agrícola e assim chegar ao bolso do consumidor. O transporte marítimo também sofre impactos. Rotas são alteradas, o frete fica mais caro e mercadorias demoram mais para chegar ao destino. Isso afeta empresas brasileiras que importam máquinas, medicamentos, componentes industriais e diversos outros produtos. E os conflitos também provocam grandes deslocamentos de pessoas. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas vivem longe de casa por causa de guerras e perseguições. Parte desse fluxo chega ao Brasil, exigindo ações de acolhimento e integração. Outro ponto de preocupação é o avanço da tecnologia nos conflitos. Drones, inteligência artificial e ataques cibernéticos passaram a fazer parte das estratégias militares, ampliando os riscos para serviços essenciais e sistemas de comunicação. Especialistas avaliam que, se os conflitos continuarem, a tendência é de maior volatilidade nos preços da energia, dos combustíveis e das matérias-primas. Isso pode dificultar o controle da inflação e aumentar os custos para empresas e consumidores. Num mundo cada vez mais conectado, as guerras deixaram de afetar apenas os países onde acontecem. Os reflexos econômicos e sociais atravessam fronteiras e chegam mais cedo ou mais tarde ao dia a dia de todos nós. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigada, Nelly. E olha só, quem pesquisa antes de fazer as compras pode economizar bastante em Campo Grande. Levantamento do PROCON de Mato Grosso do Sul apontou diferenças de até 300%, isso mesmo, 300% nos preços da cesta básica em 13 supermercados da capital. A maior variação foi registrada na cebola, seguida pelo alface e pelo tomate. A pesquisa também mostra que de abril para julho, o preço médio do feijão subiu mais de 41% e o do arroz 13%. A orientação do PROCON é comparar os preços, inclusive em mercados de bairro, antes de ir às compras.
Os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 25% sobre parte dos produtos importados do Brasil. A medida entra em vigor no próximo dia 22 de julho e é resultado de uma investigação comercial conduzida pelo governo norte-americano. Apesar da sobretaxa, produtos importantes da pauta de exportação brasileira, como aeronaves, carne bovina, grãos, café em grãos, desculpa, o suco de laranja, até, enfim, que nós produzimos 9 de cada 10 copos consumidos, né, sai daqui do Brasil, eles ficaram de fora da lista de produtos afetados. Especialistas avaliam que a medida deve atingir menos de 20% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E para debater esse assunto, já está aqui conosco na bancada, como disse o Osmar Bastos naquele momento, o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi. Seja bem-vindo, Aldo, bom dia.
Bom dia, Léo, Zilda, demais colegas aqui da bancada e você que nos prestigia com a sua audiência nessa segunda-feira linda com a Espanha campeã mundial, né? Bicampeã mundial.
Aldo, apesar das principais commodities brasileiras terem sido poupadas, qual pode ser o impacto dessa tarifa para a economia e para essas empresas exportadoras do Brasil?
Léo e demais que nos acompanham hoje nessa segunda-feira, a gente precisa iniciar a conversa da seguinte maneira. Os americanos, assim como nós, têm alguns produtos que acabam influenciando de uma maneira mais direta e em grande volume na questão da inflação. Exemplo, carne bovina. Até poucos anos atrás, os Estados Unidos, pena que o Osmar saiu aqui agora da bancada, os Estados Unidos era o maior produtor de carne bovina do mundo. O Brasil tem muitos anos que ele era o maior exportador. De 100% que o Brasil, em média, o Brasil vende para o mercado internacional quase 80% da sua produção. E mesmo assim, ele era, já há muitos anos, o principal exportador do mundo de carne bovina. Os Estados Unidos era o maior produtor. De uns anos para cá, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador também. Então, o mercado americano é um mercado muito importante para o nosso destino da carne bovina. Assim como para os Estados Unidos também receberem esse produto que eles utilizam lá para compor o blend do hambúrguer americano, para o hambúrguer não ficar tão gorduroso, né? Porque é o teor de gordura da carne bovina produzida lá nos Estados Unidos, ele é maior do que o teor de gordura aqui produzido pela carne bovina brasileira. Isso faz um equilíbrio, né, na hora de fazer o famoso hambúrguer americano, que eles consomem em grande quantidade. Então, ou seja, a nossa carne ela é muito essencial para o mercado americano. A nossa carne, chegando sem sobretaxa desses 25%, ela fica muito competitiva no mercado americano, fazendo com que a gente não tenha um aumento de preço para o consumidor no mercado americano, não gerando impacto na inflação. E assim acontece com o café, com o suco de laranja, com vários produtos que nós vendemos para aquele país. Por que que esses produtos entraram numa grande lista de exceções, que são mais de 2 mil produtos? Se não me engano, 2.100 produtos, se o número não me foge à cabeça. Porque o americano precisa desse produto e esse produto, se entrar com sobretaxa, vai causar mais inflação. Lembrando que o governo Donald Trump ele já tem uma rejeição muito grande por parte dos americanos. Se ainda o americano ainda vai pagar mais caro pelo produto vindo no Brasil, acaba prejudicando mais ainda a popularidade dele. Então, assim, tem um aspecto econômico e tem um aspecto também político envolvido em relação a isso.
Guerra de interesses.
Guerra de interesses. Agora, a gente tem que falar também, embora a gente não tenha uma indústria forte aqui, do setor calçadista, por exemplo, o setor calçadista tende a sofrer mais do que outros setores, né? Ele está na lista, por exemplo, de tarifa, sobre tarifa de 25%, e muitos desses calçados eles são encomendados pelas indústrias lá locais, pelo consumidor local lá, o varejista local americano. Então, muitos desses calçados eles vêm sobre encomenda, ou seja, são produzidos de acordo com o consumidor americano. Então, dificilmente você consegue colocar esse produto para outros mercados facilmente.
E Aldo, quais os reflexos mais importantes nos preços, no emprego, na atividade econômica de estados exportadores como Mato Grosso do Sul?
Se nós, por exemplo, se cair a questão da sobretarifa, por exemplo, para carne bovina, o que, que pode acontecer de prejudicial ao nosso setor aqui produtor de carne bovina? De 100% da carne bovina que é exportada, que foi exportada, por exemplo, em 2026 para os Estados Unidos, do Brasil, cerca de US$1 bilhão, 20% saiu aqui do Mato Grosso do Sul, ou seja, é um mercado muito importante aqui para o nosso estado. Se de repente a gente não coloca essa carne no mercado, por exemplo, americano, a gente vai precisar buscar outros mercados para essa carne. Se a gente não conseguir outros mercados rapidamente, o que, que acontece? Essa carne ela vai sobrar desde lá do campo, né? Ou seja, o animal não vai para o frigorífico para ser abatido, podendo gerar lá no frigorífico, por exemplo, uma redução de mão de obra. O lado bom disso, vamos supor que a gente coloque toda essa carne, lembrando que estamos falando de cenário, de possibilidade, podemos colocar essa carne no mercado doméstico. Hoje o mercado doméstico, quando a gente fala mercado doméstico, é o mercado brasileiro como um todo, não só aqui da nossa praça Mato Grosso do Sul. Ele não consegue, muitas vezes, absorver toda essa carne que ela é produzida em quantidade maior para ir para o mercado americano. Então a gente tem o lado bom, que ela pode chegar um pouco mais barata na nossa mesa, porque a gente vai ter um excesso, entre aspas, de produção de carne. E, por um outro lado, a gente pode gerar uma diminuição na quantidade de mão de obra lá no frigorífico. Temos que lembrar que hoje os frigoríficos já estão trabalhando numa escala mais curta. O que, que é a tradução do escala mais curta? Eles estão abatendo os animais de acordo com as demandas do mercado, ou seja, não estão fazendo grandes estoques, porque os preços estão oscilando de uma maneira quase semanalmente aí, não estão da maneira com o pecuarista, que é com arroba um pouquinho mais robusto em termos de preço e mais firme. Isso faz com que as escalas fiquem mais curtas, gerando essa oscilação em termos de mercado.
Alternativa, então, buscar novos mercados. E o governo federal afirmou que o Brasil pode reagir com base na lei da reciprocidade. Essa resposta tende a proteger a economia brasileira ou pode trazer novos custos para exportadores, importadores, consumidores? Qual a sua opinião, Aldo?
Na minha opinião, assim, o governo brasileiro ele tem que voltar à mesa, continuar negociando. Por quê? A gente vê aí veiculando muito na imprensa mais uma guerra de vaidades, Trump e Lula, que não é bom para ninguém no sentido econômico. Então a gente tem que ir à mesa. Vários setores produtivos importantes do Brasil estão envolvidos nessa negociação com os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica independente de governo há mais de 200 anos. Então a gente tem que voltar à mesa e continuar negociando. Temos mecanismos para isso, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Nós temos ferramentas lá de negociações que elas protegem ambos os países nas negociações. E em relação à lei de reciprocidade, ela pode ser usada, mas a meu ver, ela tende a prejudicar mais as partes envolvidas do que qualquer coisa diferente disso.
E agora a gente continua falando de economia, mas muda o assunto. Mato Grosso do Sul acaba de bater um recorde histórico nas exportações industriais. No primeiro semestre deste ano, a indústria sul-mato-grossense vendeu ao mercado internacional quase US$ 3,830 bilhões, o maior resultado já registrado para o período. A indústria respondeu por 2/3 de toda a receita de exportações do estado, com destaque para os setores de celulose, frigorífico e óleos vegetais. O economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fiemes, Ezequiel Rezende, lista os grandes parceiros comerciais do nosso estado.
No primeiro semestre, a indústria do Mato Grosso do Sul exportou para 147 países. Os principais destinos foram a China, os Estados Unidos, a Holanda, Itália, Turquia, Chile, Índia, Argentina, Uruguai e Japão. Juntos, concentraram 71% das exportações industriais do estado. Os resultados reforçam a competitividade da indústria sul-mato-grossense e a sua capacidade de ampliar cada vez mais a presença do Mato Grosso do Sul nos mercados internacionais.
Aldo, qual a sua análise desse cenário? Na sua avaliação, o que impulsionou esse desempenho e quais os reflexos para a economia de Mato Grosso do Sul?
Os reflexos, Hilda, são sempre importantes, porque quanto mais nós produzirmos e exportarmos, mais emprego a gente gera nos setores produtivos, desde o campo até o setor industrial. Podemos observar aí na fala do Ezequiel que o nosso principal parceiro econômico continua sendo a China, mais de 50% das nossas vendas externas vão para o gigante asiático que é a China. Expectativa para os próximos meses e anos, a gente continuar crescendo o nosso volume de exportação, porque um dos principais produtos exportados continua sendo a celulose. Nós temos aí implantação de várias plantas, de parques industriais de celulose no nosso estado. Tem uma saindo em Inocência, outra que já está para sair lá em Bataguaçu, ou seja, a tendência é esse volume continuar crescendo e o setor produtivo continuar ainda muito bem para o desenvolvimento do nosso estado, principalmente para atingir o mercado internacional. Até porque os produtos que a gente vem produzindo em larga escala aqui, como a soja, a celulose, o milho, né, o etanol de milho, o DDG que vem à base de milho, são produtos que cabem tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. E eles são produzidos voltados para o mercado internacional, que é o que acaba absorvendo grande parte dele. Então a tendência nos próximos anos é a gente continuar crescendo com esse número de exportação para o mercado internacional e ampliar cada vez mais mercado, que é uma tecla que eu sempre gosto de bater. Quanto mais a gente ampliar em termos de diversificar os nossos mercados, menos a gente depende de um só mercado, como a gente está vendo hoje na questão da sobretarifa com o mercado americano, e a gente teve já um problema similar a esse com a China, por exemplo, com as cotas da carne bovina que terminaram agora no meio do ano. Ou seja, no meio do ano a gente vendeu tudo que está acordado em relação a uma cota de exportação de carne bovina para a China. O que o setor, por exemplo, de carne está fazendo? Pulverizando, buscando outros mercados para continuar exportando em grande volume a carne brasileira e do Mato Grosso do Sul.
Tudo que for para a expansão da nossa economia e geração de empregos é bem-vindo.
Sim, gerando produtividade, emprego, renda aqui para o nosso estado, fazendo o nosso estado crescer cada vez mais. Isso é bom para todos nós que moramos aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul.
A gente conversou com o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi. Muito obrigada pelas informações. A gente se vê na semana que vem. Ótima semana para você.
Obrigado, boa semana, Aldo. Zilda, Léo, a você que nos prestigia com a sua audiência e os demais colegas aqui da bancada. Boa semana a todos.
Boa semana.
E no próximo bloco, vamos entender como as chamadas canetas emagrecedoras podem estar abrindo uma nova frente de pesquisa no combate ao câncer.
É hora da nossa pausa musical e agora, um clássico da música popular brasileira, Lilás de Djavan. Você sabia que a cor que dá nome à canção não representa apenas uma tonalidade, mas também um símbolo de delicadeza, renovação e dos sentimentos mais profundos? Fique agora com esse grande clássico da MPB, Lilás, na voz de Djavan. Vamos ouvir.
Passa no ar, beija, brinca e deixa passar.
104, na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104, mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal. Nós escutamos muito de menor, de a pé, Truce, Menas, e há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Peraí, moçada, são substratos linguísticos que nós trazemos da infância e dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão?